Há 75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries. Grandes histórias constroem o futuro.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, nossa análise para o mercado da soja. Foi um dia de fechamento misto, onde os primeiros vencimentos, novembro e janeiro, tiveram altas de 2 a 4 pontos aí nos primeiros vencimentos. O vencimento maio, referência para os negócios aqui no Brasil, fechou no 0-0 e o julho acabou perdendo um pontinho aí. Mas é importante a gente entender o que aconteceu, principalmente nessa movimentação dos primeiros vencimentos. Um mercado que tinha fundamentos negativos, pronto para realizar lucros hoje, acabou se sustentando. Será que isso é uma boa indicação? O que, isso pode trazer de informação para a gente? Perguntas para quem entende. Está aqui Enio Fernandes, da Terra Agronegócios, direto lá de Rio Verde, Goiás. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que, esse fechamento positivo, pelo menos nesses dois primeiros vencimentos aí, traz de lição para a gente na negociação de hoje, Enio?
Alexander, antes de responder a sua pergunta, é sempre um prazer estar com você e com o seu time. Vamos lá. Se você olhar, é mais do que isso, né? Essa soja em Chicago, depois que a safra americana estava com 50, 55% colhido, ela começou uma trajetória de alta, né? Então ela está subindo há alguns dias, isso é um ponto. Segundo ponto é que hoje, quando você acordou na segunda-feira, as previsões climáticas eram de chuvas para a Ucrânia, chuvas em algumas regiões da Rússia. Isso ajuda o mercado de trigo e poderia pôr pressão no mercado de milho, que colocaria pressão no mercado da soja. Outra coisa interessante é o seguinte, o plantio no Brasil está extremamente atrasado, muito atrasado. E as chuvas estão muito irregulares em todo o país, né? Tirando Minas e algumas regiões do Sudeste, que estão mais tranquilas, mas Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, algumas regiões, o médio norte do Mato Grosso, o sul de São Paulo, o sul do Paraná, com chuvas bastante irregulares. E aí a gente tem uma previsão hoje de mais chuvas nessas regiões, né? Chovendo hoje em algumas dessas regiões. Então, chuva na Rússia e na Ucrânia, chuva no Cerrado Brasileiro, os funds extremamente longs, eles estão longs na soja, no milho, no farelo e no óleo, ou seja, era um dia de você esperar a realização de lucro. Fora isso, nós tivemos uma pressão no início do mercado no petróleo, o que afeta o mercado de etanol nos Estados Unidos, que afetaria o mercado de milho nos Estados Unidos, puxaria também soja para baixo, e as bolsas, né? Os casos de Covid crescendo na Europa, crescendo muito fortemente na Europa, essa segunda onda, quer dizer, vários sinais para ser uma realização de lucro. E essa realização de lucro não veio nos contratos mais curtos. Isso é uma sustentação importante. Sem falar que logo, nessa sexta-feira, nós estamos indo para o final do mês. Final do mês, e geralmente os funds entram realizando lucros. E por isso que eu achei bem positivo esse comportamento do mercado hoje. Alta nos primeiros contratos, even nos contratos mais longos.
Ô Enio, mas isso significa que o mercado não cai mais?
Não, longe. Ledo e leso engano, né? Não há, eu sempre falo uma frase, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. Nós estamos agora com uma certa melhora no Cerrado Brasileiro do clima. Isso vai pôr uma certa pressão em Chicago. Não muito, mas vai pôr. De novo, sexta-feira é a última sexta-feira do mês, dia 31. É de se esperar uma realização de lucro desses funds.
Tem feriado no Brasil, né?
Oi?
Tem feriado no Brasil na segunda-feira, né?
Feriado no Brasil na segunda-feira, ou seja, um tempo maior de exposição Mas pensando basicamente em Chicago, seria um dia de se esperar uma realização de lucros na sexta-feira, dependendo das informações, né? Então, temos que ver como é que vai comportar os casos de Covid na Europa, se isso amenizar é um cenário, mas realizações são esperadas, e é natural, o mercado não só sobe ou não só cai, né? Podemos ter uma realização daqui a alguns dias, mas nada que mude o direcionamento do mercado.
Dá para dizer que o viés é de alta, então, para Chicago?
Eu sou mais altista do que baixista. Agora, a gente tem que ressaltar, no caso da soja, que momentos de correção em Chicago você vai ter.
Vai acontecer.
Agora, soja para mercado interno, não existe mais soja aqui, impossível cair os preços, né? Impossível não. É extremamente difícil cair os preços da soja ainda daqui para o final do ano. Demanda firme de farelo, demanda muito firme de óleo, mercado sem produto. Então, para quem tem soja ainda para vender, mercado muito, muito firme. Mas para quem está pensando em fazer posições, principalmente em dólares, para 2021, podemos ter uma realização na sexta-feira.
Muito bem. Daí você lembrou no começo da sua fala do comportamento da safra americana e dos preços em função da evolução da colheita por lá. Você lembrava que em episódios anteriores aqui no Notícias Agrícolas, você tinha convicção de que depois que atingisse aí metade da colheita, né, que o mercado tendia aí a voltar a subir. O que realmente aconteceu? O que acontece, Enio? O que muda na cabeça do produtor depois que atinge esse percentual aí de 50% de colheita?
Primeiro, você tem que irrigar seu caixa, né, Alexander? Aqui ou lá, o produtor precisa fazer caixa com as despesas da colheita, né? Ele vem gastando durante todo o ano e ele precisa irrigar o caixa. Esse é um ponto. Segundo ponto, ele viu Chicago, vamos lembrar, Chicago estava abaixo de 9,80. Ele viu atingir 9,80, foi lá vender um pouco. Ele viu atingir 10 dólares por bushel, vendeu outro pouco. E durante a colheita da safra americana, o Brasil saiu da ponta vendedora, porque não tem produto. E argentino, o produtor argentino, Alexander, ele não quer vender o grão para pôr pesos na sua conta. Ele não quer, ele não confia na moeda. Se você olhar o distanciamento da cotação oficial do peso argentino para o paralelo, é abismal, a diferença é abismal. Ou seja, tem algo errado aí. E o produtor está vendo que esse algo errado não vai durar para sempre. Então, ele espera uma correção dessa taxa de câmbio na Argentina. Por isso, ele não vende produto. Ele só vende se ele comprar um outro produto no mesmo instante para fazer uma relação perfeita, né? Então, sem o Brasil e sem a Argentina na ponta vendedora, sobrou os Estados Unidos. Esses três países juntos têm 85% da soja do mundo, 86% da soja do mundo. Quer dizer, você compra desses países ou não compra. Com o Brasil fora, a Argentina também fora, sobrou o americano. O americano vendendo 50%, 55% da sua safra, ele já irriga o caixa. E a demanda continua muito firme. A China continua muito ativa nas compras nos Estados Unidos. Se eu tenho demanda ativa e retração natural da oferta, os preços sobem. O produtor americano viu isso, fez o seu caixa, fez seu posicionamento, organizou sua vida financeira e, naturalmente, agora ele diminui um pouco as ofertas, esperando ver reações nas cotações em Chicago.
E isso dá mais fôlego para as altas, então?
Dá mais fôlego para as altas, Alexandre. E outra coisa, tem uma informação que a gente não adentrou, que é a intensificação desse Laninha na América do Sul. Clima para plantio é uma coisa, mas o que vai acontecer em dezembro, janeiro e fevereiro na América Latina, na América do Sul? Laninha geralmente pode trazer períodos de estiagem para o Rio Grande do Sul e norte da Argentina e Paraguai, ou seja, risco sobre a safra. O produtor norte-americano também sabe disso e também está acompanhando essa realidade, muito preocupado com isso. E ele vê oportunidade de ganho. O produtor brasileiro não vende porque já vendeu bem. O americano também não vende mais porque também já vendeu bem. E o argentino não vende porque não confia na moeda norte-americana, na moeda nacional, que é o peso argentino. Tem medo de vender e ter uma máxima valorização. E também já está bem vendido. Então, Brasil também vendido, argentino também vendido. E Estados Unidos também vendido. E a demanda continua firme.
Quer dizer, você tem uma demanda mais forte para uma oferta que não está aparecendo. E, enfim, isso dá fôlego para as novas altas. Agora, e Brasil, Enio? O que, que a gente pode avaliar aí do Brasil? O que, que a gente pode esperar do Brasil? Um atraso muito significativo do plantio, isso está evidente. Mas qual Sim. o impacto disso na formação dos preços?
Vamos lá. Primeiro, eu queria deixar a demanda, só para finalizar a sua resposta depois do seu comentário. A demanda é certa hoje, ela está concretizada pelos números, um pouco mais, um pouco menos. A oferta ainda é incerta. Qual vai ser a safra brasileira? Não sabemos. Qual vai ser a safra argentina? Não sabemos. Porque você pode, repito, pode ter um evento climático aqui. E esse evento climático não é certeza. O Rio Grande do Sul hoje tem um problema. Parte de Santa Catarina hoje tem um problema. Nós precisamos de chuvas nos próximos dias e os mapas climáticos não estão apontando essas chuvas. Ou seja, você tem um problema. Ah, e ainda nós temos toda a safra para ser desenvolvida. Essa safra é incerta. Essa incerteza da safra retrai os produtores na ponta vendedora. Eles se afastam da ponta vendedora, ficam focados no plantio. E isso, logicamente, diminui a oferta. Diminuindo a oferta, a gente tem uma tendência de prêmios fortes. Nós temos uma tendência de Chicago sustentado, mesmo com essas realizações. Outra coisa, Alexander, a soja que deveria chegar em janeiro não vai chegar mais em janeiro, não tem mais tempo hábil para isso. Se o Brasil não vai ter soja em janeiro e vai ter demanda em janeiro, o Brasil sempre atendeu esse mercado, parte dessa demanda migra para os Estados Unidos. Outra coisa, a soja de início de fevereiro até o dia 10 de fevereiro também vai ser em volumes menores que o anteriores. Por quê? Porque atrasou o plantio. Então, essa demanda também se consolida nos Estados Unidos, favorecendo as cotações de Chicago, favorecendo as cotações da moeda do produto no mercado internacional em dólar. Agora, onde vai estar o dólar em janeiro, em dezembro, aí é outra história.
Muito bem. E Brasil, Enio, o que você destaca? E esse atraso no plantio pode trazer que consequências aí para os preços? Positivas ou negativas?
Primeiras são positivas, né? Sem o Brasil na ponta vendedora, você está vendo Chicago reagir e conforme acabei de falar, a demanda de soja internacional vai buscar Chicago no janeiro e até mesmo parte de fevereiro com certo atraso na entrega dessa soja aqui.
Mas quando eu provoco essa migração da demanda que seria do Brasil no começo do ano para americana, isso significa que vai sobrar mais soja aqui, Enio?
Não, não vai, porque essa soja não vai existir em janeiro. Ela vai chegar em fevereiro. E a prova disso são os prêmios. Os prêmios já estão extremamente positivos, altos, para janeiro e fevereiro aqui, mostrando que o mercado quer essa soja.
Vai disputar a primeira soja que aparecer.
E ele vai disputar o mercado externo, vai disputar com a indústria. A gente tem que lembrar que a demanda por óleo de soja está bem firme. As margens que o óleo de soja está entregando para a indústria brasileira são margens extremamente fantásticas. São muito boas as margens. O farelo, se a gente olhar os números de alojamento de aves e suínos e até mesmo o volume de gado em confinamento, ele tem se sustentado. Aves e suínos, os alojamentos estão sendo muito positivos. Ou seja, eu estou garantindo demanda para mais 45, 90 dias aí. Ou, resumo da ópera, nós temos demanda interna forte, tanto farelo como óleo, nós não temos soja para janeiro, isso se reflete em prêmios mais fortes e se reflete também em altas em Chicago.
Mas essa falta do produto no mercado interno não vai estimular a importação? E principalmente agora com a liberação, com a suspensão da TEC, isso não pode haver uma entrada maior do que se espera aí de soja no Brasil?
Alexander, quando a gente faz a conta de trazer soja de fora para cá, não é bem assim. Não fecha. Primeiro é o seguinte, acabei de falar para você que o argentino está retraído nas vendas porque ele não quer receber pesos em sua conta. Bom, se não tem o Argentina, eu vou para os Estados Unidos. Acabei de falar para você também que naturalmente o produtor argentino, americano, está ofertando menos, porque já vendeu parte da sua safra. Uhum. Já está numa posição confortável e está vendo a dificuldade de oferta dos seus competidores, que é Brasil e Argentina. Além disso, Alexander, nós temos outras questões, né? O câmbio também não favorece essa importação. Outro ponto, eu não posso importar óleo de soja para pôr nas plantas para vender para biodiesel. Esse óleo tem que ser do mercado interno.
Tal do selo social, né?
Isso. Então, assim, quando a gente olha, é assim, não só eu, como vários analistas, consultores de mercado, quando saiu a notícia, fez as contas, ó, isso não vai impactar muita coisa. O que aconteceu? O reflexo é o mercado de milho. Quando o demandador físico de milho entendeu que o preço ia subir, porque não ia adiantar nada essa importação, ele correu as compras. O ofertante de milho recuou da ponta vendedora, falou, eu não vou vender. Agora, no caso da soja, isso é mais grave. Por quê, Alexander? Porque não tem soja, o Brasil não tem soja. A soja já foi vendida, ela já está compra, ela não está na mão do produtor. E a indústria que comprou tem compromissos para outubro, novembro, dezembro. A questão é onde achar soja em janeiro. Porque eu não acredito que nós tenhamos estoques até janeiro. Ninguém esperava um atraso tão forte desse, né? E lembro, nós estamos finalizando o mês de outubro e o Cerrado brasileiro, Mato Grosso principalmente, não plantou sua safra, plantou muito pouco da sua safra.
Mas tem, você acha que tem risco de desabastecimento, Enio?
Não. O mercado corrige isso com preço. A função do preço alto é espremer a demanda. Quanto mais escasso for farelo e óleo, mais os preços vão subir de farelo e óleo. Isso você diminui a demanda para farelo e óleo.
E você acaba diluindo a oferta e atendendo todo mundo, então.
A demanda agora, o alojamento de aves e suínos neste mês vai ser muito bom. Mas será que ele vai ser muito bom em dezembro? Como será que ele vai ser em janeiro? Entendeu? Uhum. Então, assim, o preço alto diminui a demanda.
Muito bem. Para o produtor brasileiro, qual que é a dica, qual que é a orientação, Enio? Produtor que está vendo o preço subir em Chicago, o dólar se mantendo acima dos 5,60, já negociou bastante safra nova, né? Tem um bom percentual aí já negociado, mas é hora de pensar em avançar nas vendas ou ainda não?
Eu daria uma outra dica para ele. O mercado, Alexander, ele sempre traz surpresas, né? A gente viu isso acontecer anos atrás, muitos anos atrás, quando chegou cargos de soja na China com o tratamento de semente, a China cancelou vários contratos, o mercado simplesmente derreteu. Então, nada é certeza. Quem mexe com o mercado de commodities agrícolas sempre deve estar esperando o imponderável. Esse é um ponto. Então, nada é certeza no mercado de commodities agrícolas. Nada é certeza no mercado. Ponto. Agora, um conselho que eu daria para ele é não errar na cultura da soja, não ser muito precipitado. Plante com segurança. Você ter replantio num cenário tão positivo desse, os custos dos insumos tão altos, você perder uma semeadura de soja, ter que plantar de novo, você vai chegar mais tarde no mercado, seu custo vai aumentar. Então, foque em fazer bem feito o plantio. Foque em tirar o máximo de produtividade da soja por hectare esse ano. 1, 2, 3, 4 sacos por hectare a mais é um resultado fantástico na sua margem. Aí, mas eu vou atrasar meu plantio de milho segunda safra. Calma, na hora que chegar o momento da gente pensar no milho segunda safra, nós vamos pensar. E se você plantar uma área menor de milho, não vai ser só você que vai plantar uma área menor de milho. Se você não consegue plantar na sua região, outras pessoas também não conseguem por causa do clima. Os preços do milho têm menor oferta lá na frente, demanda firme. Você tende a ter preço de milho também sustentado. Então, a primeira recomendação é faça uma safra com esmero, com cuidado, para tirar o máximo de produtividade. Segundo, daqui para o final do ano e início do ano que vem, verifique a região que você está, verifique se a sua região tem demanda interna forte de soja, se você tem um bom parque fabril para fazer farelo e óleo, isso pesa bastante no resultado. Verifique qual é a sua exposição. Quantos por cento da sua safra já está vendida? A gente nunca recomenda vender mais de 60%, 70%, porque você pode ter uma intempérie climática, você pode ter algum problema climático e destruir sua produtividade. Se você já vendeu 50%, 60%, calma, nós vamos ter outras oportunidades. Mesmo que o dólar caia, o seu preço da sua soja vai cair, mas o preço do fertilizante cai, o preço de químicos cai. Então, um pouco de agora é um momento de ponderação, é focar no plantio, tirar o máximo de produtividade na soja, Você já garantiu bem a sua safra para o ano que vem. Agora é o momento de ponderação e paciência.
Legal. Bela dica, Enio Fernandes, meu caro. Muito obrigado por enquanto pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Tem, na verdade, a pergunta do Marcelo. O Marcelo é lá de Rondonópolis e ele quer saber se vamos romper os 11 dólares em Chicago e se no Brasil esses preços acima dos 160 se mantêm.
Bom, vamos lá. Eu estou entendendo que o Marcelo tem um pouco de soja disponível ainda. O preço de 160 é soja disponível. Se mantém, é que ele está perguntando na soja disponível. Sim, o preço da soja disponível se mantém e pode até subir mais. Bom, 11 dólares por bushel é factível, sim. Nós, de novo, nós estamos começando o plantio. Até agora a gente não tem nenhum desastre de clima acontecido ou acontecendo no Brasil. Sempre temos um atraso, mas para a soja você pode ter uma boa produtividade. Se nós tivermos qualquer problema de clima na Argentina ou qualquer problema de clima no sul do Brasil, você vai ter esses preços acima de 11 dólares por bushel. E mesmo que a gente não tenha nenhum problema gravíssimo de clima na América do Sul, Marcelo, com a retração do produtor argentino, se continuar isso, com a retração do produtor brasileiro, em se continuar essa posição, e os americanos já bem vendidos, é possível sim que a gente encontre 11 dólares por bushel na posição novembro 20, janeiro 21.
Para estimular a oferta, né?
Para estimular a oferta, para tentar resgatar essa oferta. E outra coisa, se você tiver uma retração no dólar, se o dólar caminhar para baixo, perto de 5,20, 5,30, nesse intervalo de preço, o preço em reais...
Alô?
...atingir os 11 dólares por bushel nas primeiras posições.
Vou pedir para você repetir que houve uma interferência aí na comunicação. Você estava falando dos preços em reais. Mesmo que a soja caia para... que o dólar caia para 5,20, 5,30, os preços em reais...
Vamos lá. Se o dólar cair um pouco para 5,20, 5,30, não estou falando que isso vai acontecer. Não estou falando. A nossa percepção de dólar não é essa. Mas caso isso ocorra, os preços em reais cedem para o ano que vem. O que, que acontece? Os produtores diminuem ainda mais a sua oferta. Isso pode fazer Chicago buscar 11 dólares por bushel nos contratos de janeiro de 2021 e novembro de 2021. Então, a possibilidade de a gente atingir 11 dólares por bushel nos dois primeiros contratos em Chicago é muito factível.
Muito bem. Saiu o acompanhamento de safra do USDA, Enio, que trouxe uma evolução da colheita para 83%. O número da semana passada era de 75%, portanto, houve um incremento aí de 8 pontos percentuais. Há um ano atrás era de 57% e a média dos últimos 5 anos, 73%. Ou seja, para uma colheita que estava atrasada, avançou bem, hein?
Avançou, mas na verdade, Alexandre, o mercado já esperava esses números que foram divulgados no caso da soja. Agora você vai ver uma aceleração maior no par, na área do milho, porque a soja que fica agora no campo é aquela que foi plantada um pouco mais tardias. E outra coisa, nós estamos encaminhando para um período mais frio no hemisfério norte, principalmente em North Dakota, South Dakota, Wisconsin, essa região... podemos ter um atraso na colheita, né? De novo, o que favorece a sustentação das cotações em Chicago. No final da colheita, a soja já entrou nos armazéns ou dos produtores ou das empresas, quer dizer, essa briga por espaço, ela diminui bastante, e agora o grão fica na mão do produtor. O produtor, ele tem o poder do grão e ele vai vender paulatinamente, entendeu? De novo, podemos ter chances, sim, de buscar 11 dólares por bushel.
Boa, Enio. Meu caro, por enquanto, muito obrigado pela sua participação. A gente vai conversar mais vezes, atualizar as informações aí desse mercado que tem trazido algumas surpresas aí para a gente em termos de formação de preço. De qualquer jeito, a gente continua contando aí com a sua ajuda para nos trazer aí as informações e principalmente a sua visão, né, do que pode acontecer aí com o mercado lá na frente. Obrigado por enquanto.
Eu sou muito grato ao Marcelo pela pergunta, muito grato pela oportunidade de trocar ideia com vocês. E vamos lá, sempre tentando entender o agro, vamos ver se a gente consegue entender essas movimentações. Um abraço a todos, uma fantástica safra, que Deus ilumine a todos.
Legal, Enio. Abraço. Tá aí, Enio Fernandes, Terra Agronegócios, direto de Rio Verde, Goiás, conversando com a gente, analisando o mercado da soja aqui pra gente. O Enio acha que vai haver uma retração, que está havendo uma retração natural do produtor americano na ponta vendedora, e isso pode ajudar a estimular ainda mais os preços lá em Chicago, já que o Brasil não tem oferta e a Argentina, mesmo que tenha alguma oferta ainda para colocar no mercado, o produtor argentino não está muito inclinado a vender sua produção, trocar dólar por pesos nesse momento não. Então, ele acha que a tendência natural é de alta para as cotações, principalmente por essa retração, né, do produtor americano e também pela incerteza na oferta, principalmente da produção aqui na América do Sul, já que o plantio está atrasado, né, existe aí um atraso bastante significativo em função do clima no plantio da safra 2020, mas ela já está começando a andar, os sinais de chuva voltando aí para as regiões produtoras dão mais fôlego para o andamento da colheita, do plantio, mas, como diz o Enio, o jogo não está jogado, porque é um ano de laninha e isso pode trazer consequências para a oferta e, portanto, o mercado vai estar muito sensível, principalmente o mercado climático, sensível ao que pode acontecer com a oferta aqui na América do Sul, e essa incerteza pode manter esse viés de alta também lá nos preços em Chicago, e o Enio acredita que os 11 dólares por bushel são bastante factíveis. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente tem aí os números para novembro, 10 dólares e 87 centos por bushel, 4 de alta. Para janeiro, 10,83, 2,5 de alta. Para maio, 10,61, ficou no 0 a 0. E julho, 10 dólares e 58 centos por bushel, nesse caso, queda de 1,25. Temos também o milho, vamos lá. Milho negativo hoje, dezembro, 4 dólares e 17, recuando 1,5. Maio, 4,18, recuando 1,75. Esse foi março, desculpe. Para maio, 4 dólares e 19 centos por bushel, queda de 2 pontos. E para julho, 4 dólares e 19, queda de 1 pontinho. E vamos aos números do trigo também lá na Bolsa de Chicago. Uma queda bastante significativa, como o Enio sinalizou para a gente. Chuvas na Rússia e Ucrânia melhoraram, portanto, o humor do mercado e, consequentemente, tiraram o pé aí dos investimentos, no caso específico do trigo. Dezembro, 6 dólares e 20 centos por bushel, caiu quase 13 pontos. O março, 6,20 também, queda de 12 pontos mais 25. O maio, 6,19, queda de 11 pontos e meio. E o julho, 6 dólares e 8 centos por bushel, 9 pontos mais 75 de queda. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e agradeço muito sua atenção e audiência.